Representatividade contestada. Nos sufocos do fim do ano velho, em pleno mutirão para afastar dificuldades à reeleição, o presidente Fernando Henrique Cardoso, entre as muitas rodadas de conversas, entreteve os senadores Wilson Campos e Teotônio Vilela, com a recaída do sociólogo na formulação brilhante de tese bem urdida, além de extremamente conveniente para as circunstâncias. Esquecida na vertigem das festas natalinas e nas comemorações da troca do ano, mereceu apenas competente registro na coluna de Teresa Cruvinel, na segunda página de O Globo, e não encontrou a repercussão a que faz jus. Não se trata de formulação inédita, nem o presidente reivindicou a autoria. Mas, como na rotina miúda da atividade política, raras vezes o debate alça da mediocridade das frutricas para o voo das alturas das ideias, justifica-se o esforço para resgate da incursão saudosista do professor afastado da cátedra para dois alunos atentos e qualificados. Fundamentalmente, a tese presidencial reexamina tema que preocupa politicólogos em todo o mundo: o galopante esvaziamento do Instituto da Representatividade, que é uma das pedras basilares da democracia, o elo da corrente que une o parlamentar e a sociedade, apresenta sinais alarmantes de desgaste. E por muitas e confluentes razões. A mais grave, porque irreversível, como fenômeno de globalização que esmaece fronteiras em curta distâncias e mistura interesses e pleitos da sociedade. Participante com atuação cada vez mais desembaraçada, a sociedade dispensa intermediários no diálogo com o governo. Ela se organiza em velocidade crescente, seja através dos sindicatos, sua fórmula tradicional, ou as organizações não governamentais, ONGs, cada dia mais atuantes. À medida que se enfraquecem os laços da representação parlamentar, mais e mais o Congresso vai perdendo posição e prestígio. E o reverso é o descrédito, refletindo os altos índices de rejeição à atividade política apurados pelas pesquisas. O Estado mais ágil consegue ajustar-se com maior rapidez às exigências do tempo, apelando para a descentralização. Decisões mudam de nível, saem da esfera federal, transferem-se para o plano estadual e deslizam cada vez com maior urgência para o município. O Brasil, de uns anos para cá, registra o renascimento do municipalismo com a marca da autenticidade. A cada dia mais se aprofunda o fosso com o legislativo. O governo não pode esperar pela morosidade das decisões do Congresso, necessariamente lento, pela complexidade do seu processo decisório. Premido pela necessidade, pressionado pela urgência do mundo globalizado, o executivo invade espaço do legislativo. A reação do legislativo nem sempre busca a lógica e revela a exata percepção do que está ocorrendo. Queixas contra a imprensa, que seleciona meia dúzia de deputados e senadores como personagens permanentes de toda a atividade política, e que o gargalo aperta e não sobra espaço para os que atuam nos gabinetes, exercendo a velha intermediação entre os interesses de suas bases municipais e o executivo em pleno processo de descentralização. Expelido do centro das decisões, o Congresso busca compensar-se apelando para expedientes duvidosos. Expande-se, incha, aumenta o espaço, construindo anexos notoriamente dispensáveis, lota gabinetes com funcionários desnecessários, luta pelas mordomias e engalfinha-se pelos cargos das mesas diretoras. Não abre mão de vantagens, dos enfeites do poder, dos equivocados crachás de papelão. Bem ou mal, o executivo está.